Sejam bem-vindos, meus amigos, para mais um Roomcast da Playroom. E aqui quem fala é o Pedro Derble, seu host do dia. Estou na presença do meu amigo Mr. TLX.
De volta e mais bronzeado do que nunca.
Também, já tirou areia do pé?
Opa, já. Tirei areia do pé, dos ouvidos e da sunga.
Opa,
saudades do Natal.
É isso aí, pessoal. E hoje a gente está trazendo aqui um assunto que está muito recente e é muito legal a gente trazer, porque a gente anda falando todo mundo sobre os serviços de streaming, né? E agora, depois do Game Pass do Xbox, a gente tem dois serviços de streaming, meio de streaming, mas de assinatura, para o universo mobile. A gente está falando do Apple Arcade e do Google Play Pass. Disputa acirrada, né, Thiago?
É isso aí, cara. Eu gosto muito de jogar em mobile. Tem muita galera que tem preconceito. Eu gosto muito de jogar emuladores no mobile. Alguns jogos, em específico, eu gostava muito de Shadowgun, gostava muito de Dead Space. E agora, inclusive no dia dessa gravação, né, a gente tá gravando dia 25 de setembro, um dia depois de eu ter ficado mais velho, saiu o Mario Kart, né, cara? Então eu tô, só pra falar dele aqui, eu tô amando o jogo, mas aproveitando esse ensejo. Mas aí dois serviços novos, né, no mercado de jogos aí, o Apple Arcade e o Google Play Pass. E o que é o Apple Arcade, Pedrão? Você que já assinou ele, o que você pode dizer?
Cara, já assinei freneticamente, estava esperando muito o serviço. Apesar de eu, como vocês sabem, eu amo portáteis, amo consoles também. E eu sempre, eu nunca gostei dos jogos dos jogos freemium, né? Do free to play, exatamente por causa daquela coisa de ficar o tempo todo tentando tirar dinheiro de você. Isso é muito cansativo, até muitos jogos.
Caramba.
E queria jogos mais bem elaborados para a plataforma. Na verdade, o Apple Arcade, ele veio para mim com uma proposta muito boa, porque o valor dele é praticamente de um jogo que eu compraria, né? E as vantagens são muitas. O que é o Apple Arcade? A Apple decidiu entrar no mercado de streaming de games e criou um serviço onde você paga um valor fixo e você tem uma gama de jogos para você fazer download, apagar e voltar a instalar quantas vezes você quiser. Só que tem várias coisas nesse serviço que são muito interessantes. A primeira delas é o preço. Pela primeira vez, no mesmo exemplo que a Amazon Prime fez, nós vamos ter um serviço tecnicamente mais barato até que nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos o serviço vai ser de $5, o que seria aqui na casa de R$20. Mas no Brasil, a adaptação foi feita por um serviço de R$ 9,90. Então, por R$ 9,90, você tem, a princípio, 80 jogos, que é um launch, são os launch titles, mas isso vai aumentar, 80 jogos disponíveis. E além disso,
nesse momento, eu vou pedir para o nosso editor tocar a música de Aleluia aí, porque ser mais barato aqui no Brasil é incrível.
Aleluia!
Exatamente. E assim, o serviço tem várias coisas interessantes. O primeiro é o preço. O segundo, ele não mexe em nada na estrutura do iPhone, né? Dentro da própria App Store, a aba que antes era atualizações, ela desaparece e entrou o Apple Arcade. Então, quem quer continuar comprando seus joguinhos e tal, até porque vão ser outros jogos, ele continua na mesma aba. Quem quer ver os jogos da Apple Arcade, clica na Apple Arcade. A Apple Arcade, ela é compatível com o iOS, ou seja, para os iPhones, o iPadOS, que é o serviço, é o sistema operacional dos iPads, também com o Mac e também com o Apple TV. Então, você assinando um serviço, você tem para a família inteira uma gama de jogos em vários dispositivos. Você pode começar um jogo no iPhone e terminar ele na Apple TV usando seu controle.
Né? Caraca, que interessante. Isso eu não sabia, hein?
Isso é muito legal, cara. Então, assim, eu posso estar aqui jogando Oceanhorn 2, que inclusive é um título exclusivo da Apple Arcade. Nem mesmo na App Store ele está disponível. E eu posso jogar ele aqui no meu iPhone. Cheguei em casa, eu tenho a Apple TV, eu quero jogar. Eu vou lá, pego o meu controle Nimbus e jogo como se fosse um videogame. E dou o save e continuo no iPad. Então, realmente, é um serviço completo. Além disso, os jogos que estão lá, eles são jogos que estão sendo criados exclusivamente para esse serviço. Eles não são jogos que estão na App Store. Eles foram criados para serem jogos completos, jogos sem microtransação, sem truque, sem tentar te tirar nada. São jogos inteiros, jogos complexos, jogos mais refinados, como poderiam ser jogos de console, e eles são jogos exclusivos, como, por exemplo, Oceanhorn, que é um Zelda wannabe maravilhoso, né? Um jogo
Zelda-like.
Zelda-like de 14 horas. Eu fechei o primeiro nessa faixa, e esse segundo, então, é mais escandaloso ainda.
Caraca,
então,
animal.
Para isso, a gente tem que atualizar, né, para o iOS 13, então tem que ser um celular compatível. A partir do 6S já são compatíveis. Uhum. E eu fiz questão de assinar praticamente imediatamente. Assim que a Apple liberou o iOS 13, eu atualizei, e assim que acabou de atualizar, eu já entrei no Apple Arcade e assinei. Claro que você ganha um mês grátis. Uhum. Mas eu já vou deixar lá. E aí,
O que foi bacana é que a gente viu, tanto o Wilde quanto eu, a gente viu sua empolgação logo quando saiu a conferência da Apple e anunciou esse serviço, cara. Eu vi como você tinha ficado entusiasmado. E eu tava entusiasmado na época com o Amazon Prime.
A apresentação da Apple que me deixou com vontade de querer, mais do que os próprios iPhones, dos próprios hardwares, foi o Apple Arcade. Eu realmente estava muito empolgado. Eu fiz uma pastinha aqui diferente, eu tenho uma pasta Games, onde ficam todos os jogos da App Store, e eu criei uma pasta chamada Apple Arcade para separar os jogos e saber qual é de qual. Eu baixei aqui em torno de 13 jogos para fazer um teste geral, assim. Oceanhorn 2 mesmo eu ainda não comecei, mas eu joguei o Sonic Racing, que é muito legal porque ele é uma versão light, uma versão simplificada do Team Sonic Racing do Switch. É a mesma direção de arte, e você joga vertical, e é muito gostoso jogar, e completo, sem microtransação. Também baixei o Lego Browns, o Stranded Sails, o Hot Lava, que é um jogo muito doido em primeira pessoa.
Hot Lava é muito legal.
Pois é, muito legal o jogo, e ter uma qualidade de um jogo desse no mobile é muito bacana. Baixei o Sayonara, que está aí em outros consoles também. Way of the Turtle, Overland, que é um jogo de terror. O Shinsekai, que é um jogo de um astronauta maravilhoso, o Spaceland, e tem dois que eu botaria em destaque, tirando o Oceanhorn 2, que eu fiquei surpreso que nem eu sabia que ia ter. Um é um Rayman, e é um Rayman que eles deram o nome de Rayman Mini, e é um jogo completo, com 6 mundos, mais um mundo extra, 8 fases por mundo, e ele foi totalmente criado, pensado no touch. Então todos os movimentos
Eu vi tua gameplay, cara, que tu postou. Muito maneirinho ele, cara. Eu gosto de Rayman pra caramba, cara. Os Raymans que saíram, né, ultimamente, são ótimos. Tanto o Legend quanto o Orange. Tem um Rayman também pra Android. Eu esqueci agora o nome dele, mas é muito bom também.
Não, o Rayman é maravilhoso. A única coisa é que, assim, essa versão, na verdade, ele tá em Always Run, né? Ele tá sempre correndo, porque eles não queriam ter que fazer um analógico digital na tela para você controlar o movimento dele. Então todas as fases foram pensadas para ele estar sempre correndo. Então realmente, às vezes, é muito difícil você passar e você tem que insistir muito. Aquela fase que eu te passei é muito bonita, você vê eu fechando a fase, mas eu devo ter morrido coisa de 50 vezes, cara. Sem exagero, foi uma coisa assim surreal para eu conseguir passar daquela fase, mas mesmo assim foi muito divertido. E um outro jogo que eu fiquei surpreso de ter no Apple Arcade foi o Shantae, cara. O Shantae foi uma surpresa poder ter no meu bolso um jogo com a complexidade, com a beleza do Shantae, sabe? Eu fiquei muito feliz.
O Shantae é muito bacana, cara. Também eu joguei o Shantae no Vita, se eu não me engano.
Sim, o do Vita é muito bom.
Do 3DS também eu joguei, é muito bacana.
Esse aí é o Shantae and the Seven Sirens. Mas ele é um dos jogos novos e já tá no Apple Arcade. Eu recomendo muito o Apple Arcade. Fiquei muito feliz com a aquisição. Tô muito feliz. Tô muito empolgado com os lançamentos que vão vir. Ainda tem muito jogo para sair. E eu acho que a Apple vai acertar em cheio se ela continuar com essa filosofia de jogos exclusivos, jogos que estão sendo feitos, pensados para esse serviço. Eu acho que tem tudo para arrebentar.
A Google, em contrapartida ao Apple Arcade, ela anunciou o Google Play Pass, né?
Exatamente. Foi a resposta.
É uma resposta.
Ao menos, né? Mais ou menos.
Mais ou menos, cara. Eu não tenho aqui os valores no Brasil, mas ele vai sair com preço de 4,99 centavos de dólar, né? Aqui no Brasil, vou colocar para 20 reais aí, se não tiver uma localização como Apple Arcade, né? E ele coloca aqui que você vai poder ter até 6 membros da família. E ele tem vários jogos, né? Mas são... aquela, pelo que eu percebi, cara, são jogos que eram, vamos dizer assim, que tinham aquele esquema de freemium e agora não vão ter, tá ligado? Fugindo um pouco dessa realidade aí, a gente vai ter o Limbo, né? Que o Limbo é um jogo completo e tudo mais. Mas, sei lá, cara, eu não sei se é tão empolgante quanto o Apple Arcade, cara. Eu não me animei pra esse serviço da Google. O que que tu achou, Pedro?
Eu achei, cara, uma resposta preguiçosa. E eu faço parte de um grupo no Facebook de mobile gamers, é só a galera de jogo de celular. E a maioria da galera usa Android e não foi bem recebido. O que acontece é que a Apple, ela vem trabalhando há anos a ideia do Apple Arcade. A Apple TV, aos poucos, ela tá deixando de ser o aparelho Apple TV para ser o aplicativo Apple TV, né? Os iPhones agora, o aplicativo vídeo, ele virou Apple TV, que já era um agregador de tudo que você assina em um app só. E na semana que vem eles devem lançar o Apple TV Plus, né? Que é o serviço de streaming de conteúdo de séries e filmes da Apple.
Sim.
E esse aplicativo do Apple TV, ele já foi confirmado que vai para televisões inteligentes. Ele não vai para Android, mas você vai poder, com a tua LG, que é a Smart TV, baixar o Apple TV para o seu celular e ver os seus filmes lá. Porque ele acaba chamando mais gente para o serviço, né?
Claro, com certeza.
Então eu acharia que poderia funcionar para o Apple Arcade, mas também tem a questão de que aparelhos vão rodar, né? Porque a Apple garante que se o aparelho é capaz de rodar o iOS 13, ele é capaz de rodar qualquer jogo daquele serviço. Eu não sei como é que ia ser um controle, porque o Android é uma leva de muito mais aparelhos e opções, e ia ser muito frustrante alguém assinar o serviço e não conseguir jogar. Agora, o que eu acho que o Google fez, ele foi uma resposta preguiçosa de quem não estava preparado, não fez o dever de casa, e aí falou assim, o que a gente pode fazer para responder ao Apple Arcade? Ele pegou um apanhado de jogos que já existiam na Google Play, juntou esses jogos, pegou alguns jogos que antes tinham microtransações e deixaram de ter microtransações, e falaram, olha, agora isso aqui é um pacotão que você vai pagar. Eu acho até que ele vai ser localizado, eu acho que o valor bate com o da Apple, inclusive durante um ano vai ser R$2,00, assim, é uma coisa bem agressiva para tentar derrubar. Sim. O Apple Arcade. Tem o Stardew Valley, tem o Limbo, tem outros jogos que estão também no serviço da Google Play. E aí, quando eu até botei o link do lançamento no grupo, os próprios usuários do Android falaram, mas, pô, eu já comprei esse jogo, sabe? Uh-huh. Tipo,
sim,
o cara já comprou Stardew Valley, já comprou Limbo, ele já comprou Inside. E aí, esse serviço está trazendo os mesmos jogos, ele não está trazendo jogos novos.
Uhum.
Então ele fala assim, por que eu vou pegar, vou assinar isso e tal? E outra coisa também é o seguinte, na comunidade do Android é muito mais comum a pirataria também, né? Existem muitos sites... Né? Tem muitos sites que as pessoas baixam aplicativos piratas, jogos piratas e não pagam.
O ponto APK da vida, né? Ponto APK.
E aí, esse serviço, ele fica capenga, né? Porque o cara, ou ele já comprou Stardew Valley, ou ele já baixou.
Não tem um motivo, sabe, plausível pra você falar, nossa, que foda, eu quero ter. Diferente que é, por exemplo, de um serviço de streaming de música hoje em dia, que é muito mais simples você ter o acesso lá, pagar sua mensalidade e ter a música que você quiser no momento que você quiser. É diferente, né? É uma parada totalmente diferente. Você falou em resposta preguiçosa. Eu não sei se eu diria resposta preguiçosa, mas é uma coisa muito feita às pressas, sabe? Não foi uma parada orgânica, tá ligado? Foi uma coisa muito, tipo, nossa, a gente precisa lançar a parada.
Exato.
Foi tipo isso.
Foi exatamente isso. Quando eu falo preguiçoso, é porque, assim, é muito mais difícil você preparar uma estratégia e um time para lançar um serviço desse tipo. Só que assim, o que que o Google fez? Ele falou, cara, se eu não der nenhuma resposta a isso, vai ficar a Apple reinando aí com o serviço de streaming e nós aqui oferecendo os aplicativos pagos. Então, que a gente pode fazer com o que a gente já tem? Uma coisa é você convidar dois casais de amigo para ir na sua casa em 2 semanas. Aí você faz uma pesquisa de receita, você compra o melhor, um camarão, você arruma a tua casa, você troca a planta. Você se prepara para receber o teu amigo. Outra coisa é você decidir que você vai chamar o teu amigo para jantar daqui a 40 minutos. Aí tu vai abrir a geladeira e vai falar, o que, que dá para fazer com o que eu tenho aqui, entendeu? Vamos esquentar aquele arroz, vamos esquentar aquilo lá e vamos montar um jantar aqui. É o que o Google fez. Ele chegou e falou, a gente não vai ter jogos novos, a gente não vai ter produções novas, a gente não está contratando artistas que nunca trabalharam com a Apple para criar jogos completamente diferentes, experiências imersivas. Cara, a direção de arte destes jogos da Apple Arcade são inacreditáveis. Eu vou te mandar depois uns links de YouTube, tá muito legal. Eu só não tô conseguindo aproveitar ainda todo esse poderio de device, porque não saiu a atualização ainda do iPadOS, só vai sair dia 29. Aí eu vou poder atualizar pro iOS 13, e aí sim eu vou poder compartilhar esses jogos, entendeu?
Temos um serviço aí nas mãos da Apple aí que traz um gás aí pra galera que joga mobile, né, cara? Porque, particularmente, esse esquema, eu sempre admirei a Apple nessas questões de você ter, de fato, o jogo completo, cara. Diferente do que você tem no Android, né, cara? Eu acho que a única coisa que eu comprei pro Android de jogo mesmo, completo, foi um emulador de Super Nintendo, que é muito bom, que é o Super Retro, alguma coisa assim. Tipo, eu peguei na promoção, paguei R$2. Mas tantos outros jogos, por exemplo, você tem o... Até pra iOS também, que é aquele Sega Forever, que é aquela coletânea de jogos da Sega. Nossa. Pro... Isso. E, cara, e toda hora você tá jogando e você precisa deixar o celular online. E se você escolhe não comprar o jogo, que custa R$7 cada um, que eu acho um absurdo desse preço, pra um jogo que você tem em várias outras coletâneas, você fica, cara, cada fase que você passa, tome videozinho lá. Puta, cara, enche o saco, eu entendo qual que é a sua reclamação nisso. E eu vejo com muito bons olhos esse serviço da Apple. Infelizmente, eu não vou poder usar porque eu não sou mais usuário de iOS, né? E o iOS que eu tenho, o iPhone que eu tenho, ele já não é mais compatível com o 13. Mas é uma ótima pedida aí pra galera que gosta de jogar de mobile e tem aí o iOS, né?
É tão confuso esse serviço do Google, cara, que tem aplicativo também, não é só game, são games e alguns apps. Então, assim, realmente foi um apanhado, assim, tu vai pagar um negócio que é Play Pass, mas aí vem um negócio de agenda no meio, sabe? É um negócio bem esquizofrênico, assim, então eu acho que... eu acho que, assim, tipo, o que os caras querem com esse serviço, sabe? Eu acho que foi mais botar uma bandeirinha ali e falar, pô, a gente também tem o nosso, porque tem uma vantagem que a gente esqueceu de falar aqui. A partir do iOS 13, os controles de PlayStation 4 e Xbox One são compatíveis com o iPhone.
Pronto, fechou.
Então fechou. Eu, por exemplo, tinha comprado o Nimbus, que é aquele controle homologado. Sim. Eu tô pensando em vender, porque os outros agora funcionam. Eu posso baixar aquele aplicativo e jogar remotamente tanto o Xbox quanto o PlayStation no meu iPhone, usando o controle do videogame que eu tô jogando. Então isso é muito legal. Isso é mais do iOS 13 do que do Apple Arcade. Isso abre um leque maravilhoso, porque você pode ter um console dentro de casa com jogos completos, usando o controle que você já tem. Então, assim, isso tudo por R$9,90. Então, eu acho que foi muito bem acertado. Eu espero que esse preço ele se mantenha, né? Porque a gente está sempre acostumado... Ah, igual a Netflix, né? Era R$10, R$12. Aí, hoje em dia, já o serviço 4K com 4 telas simultâneas já está batendo R$40. Né?
É, conforme vai atualizando, conforme ela vai agregando novos consumidores, aí ela vai mostrando... não digo mostrando as garras, né? Mas é até também a gente fala isso, você fez a comparação, mas... O conteúdo em si da Netflix melhorou muito, teve a oportunidade de séries próprias da Netflix. Eu acho que se for aumentando o valor do serviço ao longo dos anos e colocando mais jogos interessantes, como já tem jogos interessantes no Apple Arcade, que é o caso de jogos propriamente feitos pro Apple Arcade, eu acho que vale a pena, cara. Eu acho que vale a pena você pagar um pouquinho mais para ter uma coisa de maior qualidade.
É, e eu acho que assim, o Apple Arcade, tanto o Apple Arcade quanto o Play Pass, eu acho que eles têm algumas barreiras a vencer, né? A primeira delas é o preconceito, que é uma coisa que é do ser humano, né? A gente vem de uma época onde os games de celular era a cobrinha.
É, exatamente.
Era depois do Angry Birds, é o Candy Crush. Então, assim, quem joga no celular é o cara que joga paciência.
É, exatamente. Antigamente, nos celulares, até que na época que não era nem o Android, nem a iOS, você tinha os jogos em hard, tá ligado? Jogos em flash da vida, você tinha algumas coisinhas aí, como era de só passatempo, né?
Exatamente, e depois é que começaram a entrar jogos. Hoje em dia, se a pessoa não tem realmente condições de ter um console ou de ter um portátil, ela tá muito bem servida no universo mobile. Assim, se eu comprar um Nimbus ou um controle do PS4 e assinar o Apple Arcade, eu posso jogar na TV, eu posso viajar
por isso que filme. É interessante.
Eu acho que o futuro, não digo um futuro próximo, né, mas eu acho que um futuro, ele é um futuro digital, infelizmente, porque eu sou um grande amante da mídia física e do colecionismo, mas o futuro é digital e o mais portátil possível, né, um mundo cheio de telas de diferentes tamanhos, em diferentes lugares da sua casa, onde você pode acessar aqueles serviços onde você estiver. Eu acho que esse é um passo que em algum dia a gente vai olhar para trás e vai falar, pô, começou daquele jeito. Que não começou com a Apple, né, cara? O próprio Game Pass da Microsoft, né, do Xbox, é um sucesso absurdo. É um serviço como poucos eu vi na minha vida, né? Os caras lançam um Gears 5 e no dia seguinte tá no Game Pass, né?
Então... Nossa, cara, sensacional. Eu quase mordi a minha testa quando eu vi que o Bloodstained vai sair pro... pro Game Pass, cara. Nossa.
É, cara. Então, e tem coisas...
Futuramente falarei de Bloodstained no podcast.
É, exatamente. Eu acho que a Apple tem na mão aí um bom serviço. Eu acho que eu recomendo aí a todo mundo que tiver essa oportunidade. Testa um mêsinho. Vai lá, bota lá, dá o ok, assina, testa um mês. Baixa, sai baixando o jogo, baixa 10, 20, 30 jogos. Vai testando eles, tem jogos de todos os tipos, jogos de estratégia, plataforma, ação, terror, puzzle. Vai, testa e vê o que, que você acha. Não gostou? A Apple é muito clara, você vai lá na parte de ajustes, tem lá as assinaturas que você tem, todo o seu serviço, você cancela imediatamente e se livra do serviço se não gostar. Mas eu acho muito difícil quem pega o serviço e testa não gostar do serviço.
É isso aí, bora para a leitura de comentários?
Vambora, solta o som.
E é isso aí, a gente tem um comentário aqui do nosso Resident Commenter, Fabrício Carim 77, nosso querido Fabrício Carim, no podcast Let's Play, o episódio 17 dessa temporada. E ele fala aqui, ó: comprei Bastion ainda no Xbox 360, terminei o jogo normal e o New Game Plus. A trilha sonora é excelente. Pessoas como eu, que tinham ele na geração anterior, receberam um remaster no Xbox One gratuitamente. Semana passada eu estava jogando ele novamente por causa disso. Bastion não é um jogo de portátil, é um jogo de console, que foi posteriormente lançado no portátil, por isso as fases longas. A série Streets of Rage são os meus beat'em ups favoritos. Joguei os três em seus lançamentos. Tenho a trilogia no meu Xbox One e jogo com o meu controle arcade, que vem ao 4, com certeza, tô doido pelo 4. PS, ouçam a trilha sonora de River City 1. River City Girls é muito boa e vai surpreender vocês. Show
legal,
de bola.
Muito legal, obrigado. E você tá certo, tá, Fabrício? De fato, eu falei no último cast sobre as fases longas do Bastion e que eu achava, mas de fato o Bastion não foi feito para portátil, ele foi feito para console. E por isso ele tem fases para quem está tendo a experiência no console. Então, o portátil, sempre que ele passa por uma adaptação dessa, um port, ele acaba sofrendo, né? Eu senti isso quando eu joguei o Ocarina of Time remasterizado no 3DS. É um jogo que as fases, as missões, elas... E até, inclusive, a parte de save do jogo não foi pensado para portátil. Então, eu tinha que desligar a tela do 3DS sem poder fechar, desligar o jogo, porque senão eu voltava lá para trás, né? A experiência já não é pensada para isso. Então, pô, uma bela observação, muito bem.
Isso aí, cara. Então, ficamos aqui com mais um cast, com esse papo que a gente teve aí sobre os serviços mobiles, agora estão aqui no mercado. Por favor, galera, continue comentando os nossos podcasts aí, dando suas opiniões, batendo esse papo com a gente. Acesse o playroomgames.wordpress.com. Você me encontra lá no Twitter como Mr_TLX. As nossas redes sociais aqui da Playroom também estão no nosso site. Você tem a fanpage do Facebook, você tem o Instagram e também tem o Twitter da gente lá. E Pedrão, como é que a gente encontra online?
Bom, pessoal, eu sou no Twitter e no Instagram, @PedroDerble. Muito fácil, Pedro Derble, tudo junto, no YouTube, youtube.com/PedroDerble. E o nosso perfil no Twitter, que é @PlayroomOficial. Você vai achar lá os nossos comentários. A gente sempre coloca o link dos lançamentos dos casts, os jogos que a gente está jogando, fotos das nossas coleções. Então não deixe de seguir a gente lá e quando quiser, só mandar suas opiniões, o que você tem a dizer, suas histórias aí. A gente quer saber também o que você achou do Apple Arcade, o que você achou do Google Play Pass. Tem futuro, não tem futuro? Vão assinar? Já estão assinando? A gente quer ouvir isso de vocês. E comentaremos, mandem mensagens.
É isso aí, galera. Ah, eu vou deixar aqui uma questão para vocês responderem e a gente poder se movimentar aqui. O Jefferson, ele fez recentemente um comentário sobre live streams de jogos. E eu queria saber, galera, se vocês têm interesse mesmo de assistir gameplays da gente aqui. É lógico que a gente vai conversar, ver se isso é viável com o tempo que a gente tem. Mas se vocês realmente tiverem interesse de assistir uma gameplay, uma live da gente jogando alguma coisa aí, comentem aí. A gente vai fazer o possível para poder fazer isso, beleza?
Exatamente. Tudo falado, comentado. Nós nos despedimos hoje por mais esse Roomcast maravilhoso. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, por você estar escutando a gente aqui. Continue escutando, mande mensagem. E a gente fica hoje por aqui. Até semana que vem. Grande abraço.
Falou, beijo do gordo.